Irashai Masê! E sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo Parte 2 da segunda metade de março. Eu sou o Jeff, eu tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
E aí, Jeff? Eu desliguei o ventilador, tô com calor, minha gata na frente do microfone, tá tudo preparado pra dar ruim.
Tá, então já que tá preparado pra dar ruim, deixa eu dar um aviso. Eu não sei se é importante, mas eu preciso desabafar. Eu vou contar uma história que você já sabe, Jomon, mas eu vou contar pros ouvintes, né?
Então vamos mutar.
Não precisa se mutar. Bom, em 2017, quando eu tava vindo aqui pro Japão, eu tava numa consulta no psicólogo, ele perguntou assim pra mim: você já fez tudo que queria fazer no Brasil? Porque eu tava indo no Japão sem expectativa de volta, né? Aí eu respondi pra ele assim: ah, eu gostaria de conhecer meus podcasters favoritos. Aí o que eu fiz? Você tá sem nada pra perder, você já vai embora, você já vai lá pro outro lado do mundo. Eu mandei um e-mail, né? Eu gostava muito de ouvir o Bola Presa. Perguntei se eles estavam disponíveis. Os caras foram bem legais. Separaram, sei lá, uma tarde lá, a gente se encontrou, bateu um papo, comeu um troço alemão que eu não tenho a menor ideia do que era, né?
Você só sabe que você pagou.
É. E é isso, né? Então, basicamente, resumindo, o que eu queria falar é que depois de quase 7 anos, eu vou dar uma passeada no Brasil. Vou ficar um mês aí, né? Tem várias coisas pra me fazer. Tem um monte de documento que eu preciso regularizar. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Mas eu acho que, como que nem minha esposa brinca, né? De a gente tem que fazer coisas boas pra... né, porque aí o universo devolve, né?
Você não faz porque você é uma pessoa boa.
Não, obviamente não. Obviamente não. O ser humano é mal porque a gente vê isso quando é criança. A gente cresce e crianças são mal. Mas...
entendi. Eu assim, eu tenho que concordar.
É. Mas é isso. Eu vou chegar em São Paulo, vou dar uma passada em Porto Alegre. Se alguém tiver a mesma curiosidade imbecil que eu tive, é só, sei lá, manda uma mensagem lá no site. Ou quiser, manda uma mensagem no meu e-mail privado. Vou até colocar aqui. Aliás, eu criei esse e-mail só pra resolver os B.O. do Brasil, você vê, Jomon?
Você vê o e-mail privado, Jeff? Você tá vendo agora, né? Você tá vendo o e-mail privado?
Agora eu tenho que ver, porque é o único e-mail que eu... pra separar, deixei lá. É jktku1908@gmail.com. Se alguém tiver curiosidade, eu não prometo que eu vou conseguir, mas a gente tenta marcar alguma coisa aí. E não vai ser nem um encontro do Conexão Nintendo, porque a gente resolveu melhor que não. A gente é muito fracassado. É só deixa aí. Eu vou chegar em São Paulo no feriado, mais ou menos.
Dia 29 de março, né, mais ou menos.
Isso. Aí eu vou ficar um tempo em São Paulo, pouco tempo em São Paulo, vou pra Porto Alegre, volto pra São Paulo, vai ser tudo meio corrido. Eu confesso que eu tô um pouco assustado de voltar pro Brasil.
Jeff, a gente conversou antes do podcast. Você é malandro. Você não perdeu isso no Japão. Você só deixou descansando.
Sabe qual que é o problema? É que minha esposa é do Rio Grande do Sul. Eu tenho que levar ela pra conhecer os lugares. E sei lá. E conhecer os lugares é lugar meio... dependendo de onde você vai, não é o lugar mais seguro.
Fica com a bolsa perto do corpo.
Você entendeu a problemática dessa... enfim, minha vida aqui tá uma confusão, tem coisas espalhadas pra tudo quanto é lugar aqui, né? As malas ainda não feitas e um monte de coisa pra levar. Vai ser um caos, mas é isso, Jomon. Minha vida tá muito bagunçada aí. E você, Jomon? Como é que você tá?
Eu tô... é feio falar que tá desempregado ainda, mas ainda estou aí na busca... na busca
não,
de...
é feio falar que você não tá tentando nada, João. Aí é meio feio.
Eu ainda tô na busca, mandando aí os currículos, participando de processos. Tamo indo, tamo tentando sair disso pra eu poder voltar a ter pelo menos uma parte aí da minha vida de volta, né? E não olhar e falar, nossa, eu tenho um tempo limitado até eu poder morar na rua, né? Aí que eu acho que debaixo da ponte vai ser meio difícil gravar podcast. Dito isto... eu tô jogando também, eu tô aproveitando meu tempo livre, tô dando uma jogadinha. Eu tava jogando Final Fantasy VII Rebirth, eu dei uma parada recentemente, porque eu fiquei triste, é muito, muito besta isso, Jeff. Eu fiquei triste por causa da Akira Toriyama, fiquei seriamente triste. Fiquei pensando, peguei o livro lá que eu tenho do Dragon Quest, fiquei vendo as páginas e tal. Até voltei pra jogar Chrono Trigger e eu fiz uns finais que eu não tinha feito ainda. E além disso, eu também joguei, eu fui num churrasco de uns amigos do aniversário do retorno da Austrália de um amigo meu. E aí eu tava conversando com um cara e falando sobre Dragon Quest 8. E aí nisso o cara eu tava conversando com ele e falei, ah, parei em tal parte. Aí o cara, nossa, mas acho que você parou muito perto do final. Aí eu peguei um detonado pra ver onde que eu tinha parado. E realmente faltava meio que a última dungeon. Faltava a última dungeon e mais um negócio. E eu tinha parado o jogo.
Isso é meio típico de você, né, João? Parar na boca
Eu acho que Zelda eu faço isso. Nos outros jogos eu não faço tanto.
É porque eu já ouvi você falando isso. Acho que especificamente de Zelda.
Zelda eu fiz isso bastante. Eu paro na oitava dungeon. Às vezes na sétima dungeon eu paro. Aconteceu Speech Tracks, não terminei. Twilight Princess, não terminei. São dois e Majora's Mask também não terminei. Todos esses faltavam uma dungeon cada. E eu não fiz. Mas Dragon Quest não, né? Porque Dragon Quest, eu não sei como que eu cheguei perto da última dungeon, mas eu achava que devia ter mais coisa, né? Então eu fui lá e aí eu joguei e terminei essa semana Dragon Quest. Mas é isso, tipo...
Hã? Gostou do final?
Não. Achei meio... Assim, do Dragon Quest 8, eu acho que na época e no PS2... Nossa, deve ser aquela coisa muito louca, epopeia tudo. No 3DS eu acho que ele perde um pouco a imensidão que ele é, né? De ser bonitão, tudo, ele perde um pouco disso. E eu acho que o 11 é melhor. Como eu terminei o 11 primeiro, então o 8 eu fiquei meio assim, ah... Eu gosto de umas coisas do 8, eu tenho coisas que eu acho chata, é que nem o 8 tem skill points, só que você não consegue resetar, igual no 11. Então, assim, você fez merda na sua build... É merda até o final do jogo. Então, aí você não pode brincar muito aqui e ali. E o final do jogo eu fiquei fazendo o famoso grind de Metal Slime, né? De Metal King Slime lá. Então era entrar na luta e rezar pro cara critar pra matar o bicho. Então, usando skills que critam mais. Mas aí eu tava, assim, eu me diverti. Não é um jogo ruim. Mas ele não é o meu top Dragon Quest. Ele não chega muito perto do meu top Dragon Quest. Eu prefiro o 11. Acho que o 11 é o que eu mais gosto.
O consenso geral é o quê?
O 8 é muito bom. O 8 é um dos favoritos, senão
o 8 é top, mais... 8 é top 3 no Dragon Quest.
Eu acho que no Ocidente é top 1.
Top 1, caramba.
Eu acho que no Ocidente é top 1. Eu não sei se o 11 bateu, mas antes do 11, o 8 era o... É o que todo mundo ama, né? Uhum. Eu gosto muito mais do 11, do 3, eu gosto mais do 4. Ainda tem que terminar o 5, que a galera tanto ama o 5 também. Mas o 8 não é ruim, eu só não gostei tanto. E é legal o 3DS ter dois personagens a mais jogáveis. Então isso é... Eu não consigo recomendar do PS2 por causa disso. Porque o 3DS tem umas facilidades, né? Eu acho que pra acelerar a batalha é só no 3DS que dá. Então isso pra mim é importante. E é isso, Jeff. E aí agora eu tô vendo aí o... Eu tava vendo as promoções do Steam. Não sei se eu ia comprar Blasphemous. Tô jogando Pseudo Regalia no Steam também. Que é um indie Metroidvania 3D... Plataforma 3D Metroidvania. Muito bom, inclusive. Que ele recebeu uma atualização agora e tem mapa. Antes ele era um Metroidvania sem mapa. Então você imagina o caos que é isso. E aí eu tô jogando essas coisas assim. Tô vendo qual o próximo jogo que vai me prender.
Você não comprou Pocket Card Jockey, João?
Ainda não. Mas é porque você tá mais caro. Tô esperando uma promoçãozinha no Steam, pô. Eu olho pro jogo. Vai, por exemplo, tava pensando. Já que tô nesse momento. Tava pensando se eu comprava Cyberpunk.
Tá na hora, né?
Então, já faz tanto tempo,
né? O jogo tá bom, todo mundo elogia, tem DLC bom.
Então, aí, aquela coisa, o jogo sozinho no Steam, ele é R$100. Uhum. Com o DLC, ele fica uns 170, eu acho. Uhum. Ele tá caro ainda, né? R$100 até topo. Mas é por isso que eu tô pensando, não vou pegar Pocket Card Joke, né? Mas tô pensando o Cyberpunk, sinceramente. Justamente porque pelo que você falou, a galera agora... Agora a galera elogia, né? Eu não ouço mais pensar falando mal. Falou, consertou o jogo tal que ele deveria ser. Eu não sei. Eu fico pensando.
Diferente de Starfield, que é inconsertável.
Eu não sei, Starfield. Starfield não teve tempo suficiente. Porque outro jogo lá que foi consertado, né? O No Man's Sky. É outro que agora a galera elogia, a galera fala que é tão gigante que é difícil começar.
Uhum.
É verdade. Teve uma coisa, Jeff, que não tem a ver com videogame. Eu assisti aleatoriamente... Eu peguei a conta da... Eu peguei uma continha ali no Netflix e assisti Scott Pilgrim. Esqueci o nome do filme. Eu esqueci agora qual era o subtítulo. Scott Pilgrim alguma coisa, que é a animação que lançaram no Scott Pilgrim. Jeff, quanto você conhece de Scott Pilgrim?
Zero.
Zero?
Desculpa, eu conheço o nome.
Tá, ele é um quadrinho, originalmente era um quadrinho de um canadense, pelo que eu sei, porque o Scott Pilgrim, ele é canadense também, então eu imagino que o autor seja também, e eles fizeram um filme baseado no quadrinho, que é a história do moleque que ele arranja, ele começa a namorar uma mina, e aí ele tem que enfrentar a Liga dos Sete ex-namorados malvados da mina, né, pra conquistar o coração, pra ele poder oficializar o namoro com a menina. E aí mostra a história do filme e dos quadrinhos, é ele batendo nos sete caras. Né, sete pessoas, né, não são só homens ali. E aí nisso é uma história legal, tem sempre aquela coisa que sempre lembra, igual o Clube da Luta, essas coisas, que é um negócio que o personagem principal, ele não é uma pessoa boa. O Scott Pilgrim, inclusive, ele é um cuzão, não tem?
Ah, é?
Eu acho que ele é muito escroto. É, assim, ele começa quando super leves do quadrinho dos filmes, quando ele começa a namorar essa menina, ele começa a sair com essa menina, ele tava saindo com uma colegial. Ele tem 24 anos, eu acho. Ele tá saindo com uma menina de 17. Tá bom que ele nem tinha beijado a menina de 17, mas pra menina de 17, eles estavam num relacionamento.
Uhum.
Né? Aí quando perguntava pra ele como ele tava, ele falava, tamo kind of, né? Tamo tipo num relacionamento. E aí ele demora pra falar que ele tá num relacionamento pra menina. Pras duas. Então ele tem um momento, tem vários momentos ali que ele tá saindo com as duas. Ele é um cara que não percebe muita coisa, ele é muito escroto. Ele é muito... Ele pensa muito, ele é muito egocêntrico. Ele é um personagem completamente egocêntrico. E aí, ele fez muito sucesso, esse Scott Pilgrim, porque ele faz muita referência a mangá, jogo. A capa do primeiro volume aqui no Brasil é ele na pose do Mario do Super Mario Bros. 3, né? Inclusive com o rabinho e as orelhinhas.
Ah, ele é um nerd.
Ele é um nerd. Inclusive, quando ele vai chegar, vai mostrar que é aquelas baladas canadenses lá, ele vai chegar na menina, aí ele vai lá e fala, tanto no filme quanto nos quadrinhos, ele fala, ah, você sabe por quê? Sabia que o Pac-Man no Japão é Pac-Man? Mas aqui eles não quiseram porque parecia, sabe, toda essa trivia de nerd, é assim que ele chegou na menina.
Ah, agora você me explicou porque as pessoas gostam disso aí.
Exatamente.
É o que todo nerd clássico gostaria de ser.
Exato. E babaca, inclusive.
É, babaca, inclusive. Óbvio. A gente quer ser babaca. Sim. Porque babaca é engraçado.
E o Scott é isso. E aí eu fui assistir o anime, falando assim, ah, beleza, faz tempo que eu gosto do quadrinho, tudo. Eu acho que tem um desfechinho legal. O filme eu não gosto, mas pro que eles tentaram fazer, pegar um 6 volumes lá e colocar num filme... é uma coisa ok. E aí nisso eu fui assistir o desenho, o anime, que eu descobri que depois que era um anime, eu pensava que era só uma animação, mas é feito por um estúdio japonês. E aí ele muda completamente a história, e aí ao invés de você seguir o Scott, você começa a seguir a namorada. E aí a história fica completamente diferente. Ela continua com os mesmos momentos, assim, momentos importantes, mais ou menos eles aparecem. Momentos de desenvolvimento tem nos dois, e são parecidos. Só que como esse desenvolvimento é feito é completamente diferente. Como a história é abordada é completamente diferente. E eu gostei muito. Eu gostei muito porque ele virou uma adaptação. O primeiro episódio é uma adaptação. Depois ele virou uma história aqui super diferente. E que aí foca muito mais nela do que nele. E o final parece que é uma continuação do quadrinho. É um negócio muito louco. E eu adorei. Achei a animação muito boa. É o mesmo estúdio ali que fez Devil May Cry Baby, que também foi do Netflix. Eu gostei muito do Scott Pilgrim. Eu achei que ficou... Ele ficou uma história muito melhor, porque o personagem principal para de ser aquele cara nojento, horrível, e vira a menina. E aí a história é focada nela. Putz, eu achei que ficou muito bom. E aí vai mostrar como que ela também não... Porque ela também não é a flor que se cheire, né? Ela tem defeitos dela. E aí mostra ela resolvendo os problemas dela de outro jeito... E ele resolvendo alguns problemas dele de outro jeito também. Eu achei muito interessante. Eu achei... Não é uma adaptação, não é um negócio que você chega e fala... Mano, é igual, substituível. Mas um complementa o outro muito bem. Eu não quero dar spoilers aqui, né? Pra quem não assistiu. Mas pra quem gosta de Scott Pilgrim, viu o filme, leu os quadrinhos, o anime vale muito a pena. Pelo menos eu gostei muito. E se você não viu, também vale a pena. Porque você vai conhecer os personagens, talvez até numa melhor forma. E quando você for pro original, você vai falar... Nossa... Como eles não desenvolvem, como esses personagens são não aproveitados, sabe? São mal aproveitados. Ou não aproveitados, realmente. Então tá aí, fica a minha recomendação aí do anime do Scott Pilgrim. 8 episódios.
Oxe, já que você falou de televisão,
Manda, Jeff, manda.
Cara, eu peguei. Eu peguei essa pérola. Isso é bem obscuro. Eu vou dar até o crédito. Eu tava escutando Derivado Cast. Aí o cara falou, assisti Meu Querido Zelador. Acho que a tradução tá The Boss. Eu vi aqui, tá no Star Plus. Acho que. Peraí.
Uh-huh.
Eu não sei se tá na. É. Eu não sei. É. É emissora original Star Plus, eu não sei onde tá disponível aí no Brasil. Mas é uma série argentina que o personagem principal é o zelador do prédio.
E aí ele vê as fofocas do prédio? Tipo
é, isso? Ele é tipo maníaco, né? Ele quer poder no prédio, né? Tipo. Aí ele quer se manter no cargo, aí ele fica pegando. Ele fica pegando os podres das pessoas pra intimidar, né? Tipo. É, pra na votação do prédio ele conseguir se manter no poder. Ou seja, é uma série de baixo orçamento, é só focado no cara, e é só o cara fazendo traquinagem pra ferrar com os moradores, pra ele continuar perpetuando no poder, tipo.
É. E é bom?
Cara, assim, eu gosto. Tipo, eu gosto porque tipo, é uma coisa tão diferente, tipo, tão... Cara, não tem orçamento nenhum aquilo ali, os caras tiram... É, os caras fazem do limão uma limonada, velho.
Entendi.
É. Minha esposa aprova muito, eu também gosto muito mais do que eu. É. Aquela foi sucesso aqui em casa, João.
Depois eu vou dar uma olhada. Eu tô devendo muito pra assistir aquele que você gosta do... Ele tá fazendo sucesso, assim, ele tem um sucesso oculto ali. O do treinador.
Ted Lasso?
Isso.
Ah, tem,
esse tem... aí a galera ama. Eu ainda tô devendo esse pra assistir já.
É. Até de lado, Laço é aquela positividade que não irrita.
Ah. Eu nunca vi, eu acho, hein?
Ah. É bem bacana. Enfim, Gilmão.
Eu coloco na lista então, Zelador e Ted Lasso.
Ah, não, assiste Ted Lasso, pelo amor de Deus. Eu só. É. Tem nem comparação. Enfim, vamos lá pros comentários, Gilmão.
É. Vamos. Então, eu vou... nem tem apresentação, né, desse quadro.
Não, mas... só lembrando, ó, quem ouviu, eu escuto parte 2 é porque gosta da gente, a gente só fala groselha aqui. Mas se quiser, manda lá os comentários no conexãonintendo.com.br. Você manda aí, o Jomão vai ler aqui e a gente discute.
Ou o chapéu, né? Você vai ficar algumas semanas fora e o chapéu vai ter que ler.
Isso é verdade. Isso é verdade. Enfim, vamos lá, Jomão.
Então vou ler o episódio de Conexão Nintendo, número alguma coisa. Demo de Princess Peach Showtime e review de Splatoon 3 Side Order. E o primeiro comentário é do Rodney Vino Orelana. Bom dia, galera. Temos novidades. O neném vai ser menino. A galera tá muito feliz em casa. Só resta pensar em um nome maneiro pra ele. Depois de um tempo surgiu na minha mente o nome de Erdrick, o herói do Dragon Quest 3. E tive a aprovação do meu pai. Porém, ele ouviu falar Hendrick e já tá achando que o Renato vai se chamar como garoto prodígio do Palmeiras. Mais novidade em breve, kkkk.
Eu li Hendrick quando eu tava lendo, junto com você. Gilmão, a prova aí... Erdrick?
Erdrick é um nome difícil.
Cara, no Brasil é impossível, véio, você dar um nome pra criança.
É, Erdrick no Brasil é difícil mesmo.
Cara, é difícil falar, é difícil... As pessoas vão falar qualquer coisa.
Sei lá, ele podia... O nome do Hero Dragon Quest 11, né? Brincando, tá, Roger? Não leva a sério. Eleven.
Aí as pessoas iam achar...
Mina do...
do Stranger Things.
Do Stranger Things, tem o Eleven lá também. Mas o Erdrick que eu acho diferente. E eu tô com uma dúvida agora, eu vou até pesquisar. Porque eu lembro que tem um problema do Dragon Quest 3, porque... Eu não lembro se o nome em japonês é Loto, e aqui ficou Erdrick, ou era Loto no Japão, a gente manteve Loto, ou se era Erdrick no Japão e a gente fez Loto. Eu quero saber, só pra dar a... É exatamente isso. O Erdrick, ele é americano. Ele é algum quest daqui. E no Japão é o Loto, é o Roto. Então, eu vou colocar aí essa ressalva aí que você, se você levar o seu filho pro Japão, não vão saber que é Dragon Quest. Então tem essas coisas. Eu ainda acho que é melhor pegar um personagem de Fire Emblem com um nome mais normal. É fácil encontrar. Vamos lá, quero fazer uns reviews curtinhos de demos e jogos grátis. Princess Peach Showtime Demo. A Lucina adorou o jogo. Já eu achei muito simples. Boto fé que vai ter mais tipos de jogabilidade no jogo completo e irão arrumar os FPS.
Deu show, fé. Roger. É, muita fé, Roger. Acho que não.
Também acho que não.
Não pros dois, né?
Não, assim, mais tipos de jogabilidade vai ter. É, mas afetador não.
É.
Unicorn Overlord Demo. Também. Ah, demo também, na verdade. Tirando os gráficos e trilha sonora perfeitos, parece que tô jogando um remake dos antigos Fire Emblem com outra jogabilidade. Me lembrou muito saudoso Ogre Battle 64 e com certeza irei pegar. Verdade, Jeff, você ficou devendo o review da demo, né?
É, o Conexão Nintendo, a gente vai cobrir isso aí, só que eu vou falar do jogo inteiro. É, eu vou tentar fazer uma review depois. É.
Depois que voltar do Brasil?
Não sei, eu preciso... Aliás, eu peguei o jogo físico com chapéu, então... Então eu vou jogar só depois de abril.
Final Fantasy VII Rebirth Demo. Gostei bastante, mas é notório que o PS5 sofre ao rodar o jogo. Mas acho que já lançaram uns pets para melhorar o modo rendimento no jogo completo. Eu acho que ainda não. Pegarei depois que o hype passar, mas não sai da minha mente que a Square Enix não tá conseguindo trabalhar direito no console da Sony. Essas quedas de performance vêm desde o Final Fantasy XVI e o medíocre Forspoken.
É tão ruim assim, João?
Eu não acho. Eu jogo no modo performance. Ele roda bem 60 FPS, normalmente 60 FPS. O problema é que falam que ele fica feio em televisões 4K. Eu não tenho televisão 4K, então pra mim não importa se ele tá feio ou não. Pra mim tava ok, eu tava jogando no modo performance. E o Final Fantasy XVI eu também joguei no modo performance. Mas assim, você percebe que a Square Enix já tá rodando no PlayStation 5. O PlayStation 5 não tá conseguindo rodar as coisas. Então,
nossa, mas isso não é preocupante?
Bastante. É estranho, né? Você olha e fala, é PS5 não roda, né?
Se o PS5 não roda, só o que nos resta é pagar uma bica num PC high-end, não é?
Sim, e esse jogo é exclusivo, né?
E esperar, tipo, você paga uma bica, você joga o quê? Um ano, dois anos depois?
Depende do acordo com a Epic Games, sim. Vira 2 anos. É um ano pra sair no PC, né? Não sei, 6 meses, talvez. Aí depois tem que esperar mais um tempão até sair da Epic Games, sair pro Steam, sei lá. Se você gosta da Epic, pode ser na Epic 1 ano.
Não.
E por falar em hype, como vocês costumam lidar com o FOMO? Eu leio FOMO, mas é o F-O-M-O. O Fear of Missing Out, ou medo de perder, né? O hype seria. Pessoas que trabalham com geração de conteúdo talvez já estejam acostumadas a jogar e zerar as novidades assim que saírem. Mas, pessoalmente, acho que isso prejudica muito a experiência como um todo. No meu caso, eu ainda tô jogando Xenoblade Chronicles 1 tão devagar que acostumei com o pessoal da party e fico muito mais tocado toda vez que a história progride. Tudo bem que nem todo mundo tem paciência pra jogar assim. Mas estamos falando de curtir um hobby. Ficar estressado em terminar um jogo só pra ter o que conversar com os outros parece muito estúpido pra mim. Desculpem a expressão. Só isso, amigos. Tomara que esteja tudo bem com vocês. Fiquei gripado e tô acostumando muito... Pera. Fiquei... agripado e tá custando muito jogar e trabalhar. Atenciosamente, Rodney, pai realizado. É, o Rodney, ele... Mano, ele fez uma coisa ali, teve a sorte que poucos pais têm, né? Pais e mães. De ter um casal, né? Muita gente joga pro casal. E é difícil.
Mas se bem que em casa meus pais tiveram. Só que depois...
É, não, tem a sorte aí.
Só que depois nasceu um a mais que não deveria.
Aí tá tudo bem, tá no lucro aí.
Eu não sei nem como começar respondendo essa pergunta, João.
Então posso tentar, Jeff. Eu tinha muito... Eu percebi que eu comecei... Eu sempre achei que eu nunca ia ter esse problema de... Ah, a galera tá falando. Mas eu percebi que eu comecei a cair muito no hype da galera do Twitter. Eu seguia a galera que recebia jogo e tal. Jornalista, tudo. E aí eles começavam... Mano, é sempre isso. Começa a falar do jogo quando ele tá pra sair e tal. Porque tem que todo mundo dar a própria opinião. E aí eu percebi que eu comecei a comprar um monte de jogo de lançamento de franquia que não me importava. Eu conheci algumas coisas boas assim, Bloodborne, por exemplo. Mas não seria um jogo que eu compraria normalmente. Então, o que que eu fiz, o que que melhorou muito isso pra mim, foi primeiro perceber que eu tava tendo isso e tentar me segurar. E segundo, parar de usar a rede social. Ainda às vezes acontece, por exemplo, eu comprei o Final Fantasy VII Rebirth. Mas eu queria jogar já o Final Fantasy VII Rebirth, não foi um negócio que... não tava no meu mapa, mas tá acontecendo bem menos. Assim, são jogos normalmente que eu quero, que aí eu vou lá e compro, acabo comprando lançamento. Mas eu parei de comprar o jogo só porque ele tá bem, bem falado, né? Então, assim, um jogo que eu comprei, que eu não comprei, eu tô com vontade de comprar, mas meio que passou aí, e eu vou esperar uma promoção, é Helldivers 2, que a galera tava elogiando muito. Mas é complicado. É complicado. Quando a galera começa a elogiar muito, eu fico com vontade, não vou mentir. Né? Mas não é mais qualquer jogo. Eu lembro que eu há muito tempo atrás, virou o assunto da semana, virou The Order lá, o 1886 do PlayStation 4. E aí eu não comprei porque na semana que lançou eu tava em São Carlos e não tinha o jogo lá. Aí eu não comprei. Aí passou o hype e todo mundo começou a xingar. Aí eu falei, tá, não vou comprar não. Mas se eu tivesse em São Paulo, eu teria ido numa FNAC comprado. Então, é perigoso o Fear of Missing Out.
Eu acho que... Eu não tenho redes sociais, então acho que eu não sou afetado assim tão psicologicamente com isso. Mas é óbvio, eu vejo as coisas e você vê o cara, sei lá, com um jogo novo, você tem vontade, né? Mas... Eu não sei, eu acho que todo jogo que lança da Nintendo eu compro. As outras coisas eu meio que penso, mas isso é porque eu faço podcast, né? E sim, é ruim jogar apertado pra falar no cast. Não é a melhor das experiências, né? Inclusive, às vezes a gente, invariavelmente, tipo, é aquela coisa, né? Quer produzir conteúdo na Nintendo, quero produzir o conteúdo na hora, obviamente, porque o pessoal quer ouvir, né? Então acho que a gente tem que fazer esse sacrifício. Com relação a perder alguma coisa, eu acho que aqui no Japão eu me sinto... Eu acho que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu vou tentar explicar. Pra mim é do tipo... Aqui no Japão as coisas são muito por temporada. E tipo, se você não comprar agora, você não vai ter depois. Aí tipo, naquela ânsia... Pode ser qualquer coisa. Pode ser tipo uma camiseta do Zelda da Uniqlo. Eu nem queria. Mas eu vou lá e compro, porque depois eu não vou ter oportunidade. É. Eu me sinto muito mais incentivado a comprar coisas. É.
Faz sentido. Eles querem, e é uma coisa que o capitalismo quer, porque você tem que fazer a economia girar, né? Então funciona. Funciona bem numa economia micro do Japão, né?
Eu tava escutando o podcast de Freakonomics Radio, chamou. Ele fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos, pesquisa com um jovem, né? Aí falava assim, o quanto a internet faz você comprar as coisas, né? O cara perguntou assim, quanto que você precisa pra você apagar seu Instagram? Aí os caras falavam, sei lá, $50, né, por mês. Aí, tipo, o quanto você precisa pra apagar seu Instagram se seus amigos não estiverem lá? Aí o valor abaixa pra $30, né?
Uhum.
Aí, tipo, o quanto você faz compras porque você vê no Instagram, tipo, sei lá, coisas de marca, né? Aí os caras falam, o quanto você gostaria que essas coisas de marca existissem? Os caras falam que não gostariam que existissem. Ou seja, eles só compram por causa das redes sociais.
Sim. E é besta, né? Porque se você deletasse, você ia ganhar esse dinheiro, né?
Tipo, você percebeu que você gastou dinheiro numa bolsa que não precisava ser da bolsa de marca e cumpriria o mesmo papel e você teria esses seus R$50 que você gostaria de por apagar as redes sociais?
É muito doida. Mas eu acho que faz parte, aquela coisa, quando a gente se moveu da televisão pra rede social, as propagandas da televisão foram pra rede social. E o que a gente consome na nossa vida, se é ler jornal, se é assistir televisão, se é navegar na internet, mano, se é andar no metrô, algum lugar vai te atacar. E vão olhar e falar, a maioria das pessoas fazem isso, vamos atacar a marketing por aqui. É uma doideira. Estar vivo é estar vivo no capitalismo. Hoje eu tô muito comunistinha. Estar vivo no capitalismo é estar no meio de propaganda, Jeff. E só o comentário que você falou, que eu tinha esquecido disso na hora de jogar muito apertado atrapalha a experiência. Eu concordo. Teve jogos aqui pro Conexão Nintendo que eu falei que provavelmente quando eu não gostei, mas eu ter que jogar pra formar uma opinião me fez ficar mais rabugento com o jogo. Se eu tivesse mais tempo, eu falaria, beleza. É perdoar mais.
E tem vários jogos que a gente fala em cima e depois a gente para e pensa, putz, eu errei nesse...
É, sim. É por isso que a gente fala sempre primeiras impressões, né? Olha e fala, joguei 10 horas, as 10 horas foram boas. O resto das 50 pode ser um lixo. É. E a gente tenta falar pensando como que vai ser a evolução do negócio, mas a gente obviamente vai errar. Tem cada jogo que escorrega e que também surpreende às vezes, então... Vamos lá. Próximo e último comentário é do Rogério Matos. E aí, pessoal? Espero que todos estejam bem. Antes de começar, quero voltar um pouco ao cast do Pokémon Day e dizer que estou muito animado com o novo Legends. Tinha medo que a Game Freak não desse continuidade à série. Como só temos o nome e o local aonde se passará a aventura, por enquanto não tenho muito o que dizer. Porém, espero que mantenham e refinem mais modos de captura. Meu desejo também é que mudem mais ainda o combate. Um combate a la Ni no Kuni ou Tales of Vesperia seria legal. Esses combates ainda são como se fossem em turnos. Porém, você fica livre numa arena e vai selecionando golpes conforme vai carregando sua barra de mana. Acho que funcionaria em Pokémon. Assim, eu não gosto nem de... Tales of Vesperia é um dos que eu mais odeio. E Ni no Kuni eu odeio. Eu não gosto.
Mas você acha que... Beleza, você deu a sua opinião. Mas você acha que se fosse implementado... Seria a maioria ou você acha que o pessoal gostaria? Se fosse bem implementado.
Então, é porque assim, o problema desse combate... são dois combates muito diferentes. O Ni no Kuni tem a barra de mana. Todo mundo lembra se você bate com o Oliver. Acho que você bate, mas é muito, muito fraco. Então acaba sendo você esperar uma barra encher pra você poder dar o comando. Não, eu não acho isso divertido. E aí tem a parte de esquiva também, né? O golpe vai cair ali. Então lembra um pouco até as batalhas... de boss do Arceus. Eu acho que seria isso. Seriam as batalhas de boss do Arceus em todo lugar. Eu não acho tão divertido quanto uma batalha de turno. Eu acho que a batalha de turno é mais rápida e você tem mais controle do que tá acontecendo. É menos espera. É estranho falar isso, né? Uma batalha de turno. Mas você está dando comandos o tempo inteiro. E eu tenho medo de eles chegarem e fazerem alguma coisa que... Ah, é só esperar, só esperar. E Tales of é um problema... de todo Tales of isso, é repetição. Porque você vai enfrentar meu bicho, você vai fazer lá, você fica fazendo combo. Quase que eu penso, as batalhas aleatórias são um treinozinho de combo que você tem de vez em quando, de tempos em tempos, pra você aprender a fazer um combozinho legal pra você tentar replicar no chefe. Aí, muitos Tales of, o chefe, ele não toma o knockback que um inimigo normal toma. Então, combo que você treina não serve pra nada. Mas... Eu prefiro Pokémon em turno. Eu sou mais... Mas assim, eu prefiro as batalhas especiais que tiveram Legends Arceus. Eu acho que elas são legais porque elas são diferentes, mas elas são muito espaçadas. Então elas não cansam.
Eu fico com medo, eu gosto tanto de Legends Arceus que pra mim tá bom do jeito que tá.
Sim, é isso.
Aí eu não consigo opinar, tipo, se eu quero que muda ou melhora.
Eu acho que o que eles podem fazer é mudar o turno. Igual eles fizeram aquele modo forte, modo rápido.
Uhum.
Eu acho que eles podem trabalhar com outras coisas ali. Eu não sei quais coisas. Assim, por exemplo, batalha em dupla, ser sempre batalha em dupla. Então, sei lá, você quer bater num bicho do adversário pra fazer efeito quando diminuir. Sei lá, Saga Scarlet Violet, que tem isso. Que quando você destrói um inimigo, aí se os seus personagens eles tocam na linha cronológica de batalha, agora eles ganham bônus, eles batem de novo. Então, assim, dá pra inventar muita coisa em batalha de turno. Já que as coisas que você tá fazendo não vão ser levadas pro competitivo. Né? Eu acho que... Eu gostaria que eles continuassem inovando na batalha de turno. Imagina virar batalha por time pra aumentar dano, a la Modern 3, ou Paper Mario. Então, quando o golpe vai bater, você apertar A, pode ser uma coisa feita.
Num jogo que provavelmente vai cagar em performance, não, né, João?
Não. Eu tô pensando com a performance boa. Se cagar a performance, não.
Eu não sou fã de dar mais hit por time.
Talvez dar mais hit por time e começar a girar o analógico pra fazer, sei lá, um Earthquake.
Talvez porque eu seja ruim. Mas eu não gosto, não.
Ainda no assunto Pokémon, estou jogando Monster Hunter Stories 2. O anúncio do remake do 1 na Direct me fez, enfim, iniciar o jogo. Eu tinha comprado ele há quase 2 anos.
Eu tô com inveja do Rogério Matos. Eu nem sei onde tá minha cópia de...
Tá nos escombros.
Ah, tá lá naquele porta-cartucho de Switch lá que você nunca usa.
Então, pelo menos não tá no escombro. Você perdeu algum jogo no terremoto, Jeff? Ou você conseguiu recuperar tudo?
Acho que jogo não, mas os alguns amigos, algumas caixas de amigos ficou bem danificado.
Essa é a desculpa pra abrir tudo. Aí danificaria o amiibo.
Aí o próximo terremoto danificou o amiibo, né?
Ele é um pouco. Continuando aqui o comentário, ele é um Pokémon-like bem legal. Não vou entrar no exagero que os youtubers de Nintendo fazem dizer que é um Pokémon melhor que o Pokémon. Porém, acredito que muita coisa que foi implementada em Scarlet Violet e Legends Arceus vieram de Monster Hunter Stories. Tanto a dinâmica de batalha do Legends, os pokémons bosses do Scarlet Violet e Legends, quanto as batalhas rápidas que tem no Scarlet Violet onde você só joga o pokémon e ele mata o selvagem sem nem entrar na batalha. Tudo isso já tinha no Monster Hunter. Quando eu terminar, vou trazer mais coisas pra comentar com os senhores sobre o que a franquia Pokémon poderia copiar mais ainda dele. Eu tô até lembrado desse modo de... Eu não lembro de você jogar o monstro e ele bater e matar sozinho. Eu não lembro disso, não. No Monster Hunter Stories. Nem no 1, nem no 2.
Você jogou, Jumo?
O Monster Hunter Stories... Assim, eu no mínimo joguei umas 20 horas de cada. Caramba. 10 horas do primeiro e 20 do segundo, acho.
Eu acho que eu joguei 20 minutos do segundo.
Não, mas assim, eu joguei consideravelmente, assim, eu não terminei o jogo, porque a história, pra mim o que me... Uma coisa que talvez só Pokémon aceite é a história muito infantil, né? O Monster Hunter Stories 2, ele é muito uma história de desenho animado matinal. Mas ele é muito divertido, assim, né? Ele... Jogar ele é legal. Eu fico triste, eu vou meter aquele papo de Dex Exit lá. Eu fico triste que tem monstros que aparecem no jogo e só são inimigos. Eles não são... adestráveis. E tem alguns que eu gosto, que são desse jeito. Aí eu fico revoltado. Eu olho e falo, não, ele tá no jogo, ele tem o gráfico, ele tem os golpes, eu só não posso montar em cima dele. Eu não posso ter ele. Então eu fico meu puto.
Então fica aí. O Rogério vai comprar o Monster Hunter Stories e vai postar o review dele aqui.
Manda. Mas eu acho que, tipo...
Zoando.
Eu acho que o Pokémon, ele puxa muito... Ele puxou muito de Yo-Kai Watch. Eu sinto muito isso, que ele puxou muito com as dancinhas tudo na época do Samun. Mas o Stories e o Scarlet Violet, eu não diria. Mundo aberto não é uma coisa que se copiou de Monster Hunter, né? Talvez aquela... Não acho. Acho o mundo aberto do Legend, sabe?
Copiar é uma palavra muito forte. Pode ser inspirado, né?
Pode ser.
Em alguns jogos como.
Pode ser. Mas assim, Monster Hunter mostra como quando você tem um orçamento e um host menor de monstros e não tem necessidade funciona. De conectar, você consegue fazer um jogo mais bonito.
Ah.
Isso ele é mais bonito. Assim, no 3DS ele era mais bonito, ele era impressionantemente bonito no 3DS. E o 2 ele é bem bonito, tanto que ele roda mal no Switch também. Agora, sobre o cast, joguei a demo da Peach com a minha esposa. Ela adorou o jogo, acho que ser fácil foi algo bom pra ela. E a vibe meio Barbie que esse jogo tem fez com que ela adorasse. Eu vi esse comentário, a galera falando que não é um jogo da Peach, é um jogo da Barbie. E realmente, cara, é porque ela muda a profissão, né?
Eu não sei, é que pra mim Barbie é muito chato. É porque pra mim Barbie não tem profissão. Barbie é a profissão dela é ser bonita.
Chegou no horário, Jeff, desculpa cortar, chegou no horário que a minha gata vai pedir a janta. Então, ouvintes, se vocês ouviram miados, é que eu não dei a janta pra ela. Mas, não, a Barbie tem profissão sim, Jeff. Ela é super talentosa ali.
É que na minha época a Barbie só trocava de roupa, Jumão. Agora eu acho que ela deve ter a roupa do...
Mas, então, e trocar de roupa é o que a Peach tá fazendo. Também.
Mas a profissão é diferente, né?
Troca de roupa, aí aumentaram, evoluíram a Barbie pra profissão e a Peach é os dois.
O meu ponto é, na minha época a Barbie trocava de roupa, era roupa de festa pra roupa de festa. Você tá trocando a roupa? Tá trocando a roupa. Mas você ainda tá indo pra festa.
Entendi. Faz sentido, Jeff.
É.
Mas você também entende a galera vendo a não, Barbie...
Não, sim. É. Eu tô falando... A minha visão antiga de Barbie não consegue concordar com essa visão nova.
Entendi. Assim como vocês, tivemos muitas dificuldades com a fase do bolo. Minha esposa já está comprada, ela adorou 100%. Já eu me incomodei um pouco com as quedas de FPS. É sim, é porque não é um jogo com tanta coisa acontecendo na tela. Outra coisa que eu estou receoso é que na demo a gente fica só em um andar. E eu contei que nesse andar tem mais ou menos 4 portas para 4 fases. Como as fases da demo foram muito curtas, estou com medo do jogo ser curto demais, estilo Mario vs. Donkey Kong. Espero que a demo tenha me enganado sobre isso. Adicionando o que o Chapéu disse, Princess Peach lança no mesmo dia de Dragon's Dogma e Rise of the Rune Ring. Dito isto, Princess Peach vai vender mais que os dois. Eu não sei.
Eu não sei quanto esses jogos vêm.
A propaganda de Dragon's Dogma tá muito forte, né?
Não, mas não é só isso. Tipo, geralmente jogo da bolha, jogo gamer, ele explode no início e vira farofa depois.
Ah, sim, pode ser.
Então a gente só vai saber um pouquinho depois.
E essa parte de 4 portas, 4 fases, acho que a gente comentou, né? Vai ter outras fases pra cada power-up, com 10 roupas, né? Então... Tem bastante coisinha.
Eu acho que Mario vs Donkey Kong é um exemplo muito extremo, né?
Porque ele era original de GBA, né? Ele é um jogo curto de natureza, né?
Não que vai ser muito longo, mas eu acho que...
Eu acho que tem comparação. Talvez ele seja o tempo do Yoshi, Crafted World, Woolly World, que ninguém reclama do tempo. Não vai ser curto igual Mario vs Donkey Kong, ou pior que Mario vs Donkey Kong, WarioWare, Move It Together, ó, que aquele lá é... Eu acho que dá 2 horas e você termina. Se pá. Como estou no futuro, já aconteceu Mario Day. Gostei muito do anúncio da data do filme do Mario. E já tem uma teoria do roteiro. Bowser está preso dentro do castelo da Peach, como vimos no final do primeiro filme. Então, nessa sequência, vão adicionar o Bowser Jr. na história tentando resgatar o pai dele, enquanto Mario e Peach estariam em Nova York tentando pegar o Yoshi. Aí, quando eles voltarem, o Jr. estaria soltando o pai dele, teria soltado o pai dele e tomado o castelo da Peach. E acho que é bem possível apresentar uma nova princesa nesse filme. No primeiro filme, eles pedem ajuda pro DK. Nesse, eles vão pro reino da Daisy pedir ajuda pra ela. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. P.S. Rodney, eu acho que Edric é um nome um pouco difícil de pronunciar. E virou Hendrick, né?
É. E aí, você ia gostar desse roteiro, João?
Eu achei interessante. Eu achei meio manjado, né? Mas tudo, eu acho que tudo depende aqui como que eles vão resetar a Daisy. Ou a Rosalina, ou a Pauline, a princesa que eles escolherem. Ou prefeita, né? A Pauline já apareceu, né? Então eles não vão recrutar a Pauline. Ela vai ficar sempre de fundo. Mas eu gostaria de ver. Eu acho que é referência, assim, como que eles vão resetar a Daisy, como que vai ficar ali o lance Daisy, Mario, Peach, Luigi, e a dinâmica deles, se ia ser tão boa quanto a dinâmica do Donkey Kong.
Cara, eu posso fazer um chute errado? Errado. Eu acho que a Daisy não tem a menor possibilidade de aparecer.
Será, Jeff?
Muito mais provável a Rosalina do que a Daisy.
Eu acho que eles tentam... Eu quero que você esteja... Assim, eu gosto mais da Rosalina. Mas eu quero que você esteja errado e a Daisy apareça. Porque eu acho que a Rosalina tem muita pouca dinâmica. Né? Eu acho que quando for um filme, ela é a principal do filme. Assim, é o que vai mover o filme. Ela não pode não ser a principal do filme. Então, assim, quando for o Galaxy, vai ter uma grande parte com ela.
Uhum.
E porque eu realmente não vejo ela com uma dinâmica muito boa com os outros personagens. Pode ser. Mas ela não parece que ela tem relacionamentos com outros personagens. Ela só aparece nos jogos de esportes, parece que ela tá fazendo a coisa dela, voando. A Daisy, pelo menos com a Peach, ela tem a duplinha lá dos jogos de tênis, toda aí você olha e fala, são amigas, né?
É que ela já tem a parceira dela que fala por ela, né?
A Luma. A Rosalina?
É, aquela Luma que não cala a boca.
Pode ser, né?
Então, tipo, não, mas... ela só precisa existir.
Putz, agora você me fez ficar com vontade de ver como que seria uma Rosalina com aquela Luma suicida existencial. Eu acho que ia dar muito mais foco na Luma, hein? Eu acho que isso pode ser um acerto. Tá, eu fui comprado pela ideia da Luma existencial e a Rosalina. Eu acho que qualquer conversa ali seria maravilhosa.
Sei.
Que a Luma é o alívio cômico dos adultos, né?
É.
Quando ela tá falando, você olha e fala, meu Deus. Ela fala, morte, não sei o que, escuridão, tudo. O que que a vida faz sentido na vida? A criança não liga pra aquilo. Mas o adulto começa a achar o bico vendo aquilo. Então é. Gostei, Jeff, gostei. Eu acho que você tá errado, mas gostei muito.
Eu espero estar errado, sou timidez.
E esses foram os comentários. Com a dica pro Rodney aí de Edric, que talvez não seja o melhor nome.
Coitado, deixa o papai feliz escolher o nome.
Edric.
Loto.
É.
Falando em nome, Jamon, vou estender aqui um podcast, eu não deveria. Eu tenho dificuldade de escolher nome pro meus cavalos.
No Pocket Card Joker?
É, aí eu não tenho inspiração nenhuma, eu vou lá e abro a lista do Fire Emblem e escolho qualquer um, velho.
No que eu joguei, o nome vinha já, né?
Ah, vem. Não precisa.
Eu tava fazendo isso, eu não tava escolhendo nome, não. Eu mandava o. Ele vinha lá o nome. Nome do criador Júnior, eu deixei, vai embora. Mas você usa pelo menos nome de cavaleiro, Jeff?
Não, uso qualquer coisa.
Você já teve
meu Zihar, que é uma porcaria, velho. Ele perdeu tudo, velho. Nossa, eu preciso muito fazer um review de Pocket Card aqui, João.
Você tem a Edelgard?
Mas eu preciso jogar mais, não, ainda não tenho.
Mas vai fazer ou vai vir o Cloud primeiro?
Não sei. Na verdade, eu tô tentando destravar primeiro todos os cavalos. Mano, que eu tô jogando esse jogo, pô, Eu tô assistindo qualquer série e fico jogando Pocket Card.
É um mestre de paciência, você.
E o pior é que eu sou ruim. Eu não, nem sou bom. É tipo, daqui a pouco vai trincar minha tela do Switch.
O meu, eu não vou mentir, Jeff. Eu não sabia. Eu sempre ficava ali preso na ordem do As, K, Q, J, né? Valete, Rei, Dama.
Aqui você não nasceu numa casa, sei lá, onde tem baralho, né, João?
Não, tinha baralho, só que eu nunca tive paciência pra ficar.
Não, eu sei, mas você é uma pessoa que você não nasceu. Sim. Com família. Sim. Que joga baralho. Então,
tipo, eu prefiro. O único jogo de baralho que eu joguei é truco. Tipo, eu prefiro truco limpo, porque tem menos coisa pra decorar.
O Jeff de 20 anos ia falar: nossa, Jamon, você é um estúpido, velho. Você é muito burro, velho.
Não, mas agora eu sei, ó.
O de 40 fala: não, Jamon, é porque você tem.
Ó, é 10 valete, rainha, rei, e o A é 1, né? A é tipo 1?
É.
Tá. É A, 2, 3?
Do 13 vai pro 1.
É A, 2, 3, né? Tá certo isso?
É.
Tá bom. Ah. Tá aí, ó. Tá aí. Mas eu não vou mentir, demora um pouco e com a verdade, Jeff, essa, eu falei, você falou que você não é bom de paciência, mas você faz normalmente as linhas na horizontal ou você tenta acabar uma coluna primeiro?
Ah, como acabar uma coluna é o jeito mais estúpido de você perder o jogo.
Então você quer deixar o máximo de colunas, normalmente. Se você pode ir pegando carta horizontalmente, né? Isso. É melhor.
É. Tipo, na verdade, o que você tem que prestar atenção é sempre quando você tem uma carta, tipo, você tem muito 9. Aí você tem que tentar deixar o 10 ou 8 disponível na outra fileira. Você tem que analisar mais ou menos isso. Porque aí. Porque
mais você tem que. Ainda, então.
É, porque você tem que vazar as cartas. E tipo,
eu consegui uma vez, eu acho, vazar tudo.
E a última carta do. A última carta você nunca pega se você tem uma carta igual que comba. Uma carta solitária, assim, né? Porque às vezes é aquela que te salva na última.
Quando você passa no top deck, né? Basicamente.
É, na última carta que você puxa.
Entendi. Então você não esvazia a coluna. Você tenta evitar esvaziar colunas.
Isso. Por exemplo, você tá esvaziando a carta e só tem a última carta ali. Aí você tem um 9. Aí você tem um 10 na coluna embaralhado, na coluna do meio, que ainda tem 4 cartas. Aí você tira o 8, não combina com nada. Você não pega aquele 9. Você deixa pra pegar o 9 quando você for combar com 10. Porque aí pode vir outro 8, aí você pega 8, 9, 10 e você consegue livrar a quarta carta da coluna, que tá cheio.
Pera, não entendi. Você tá com 9, você tá... Nossa.
Ó, vamos supor, você tem duas colunas.
Aham.
Uhum. Você tem uma coluna com 4 cartas faltando.
Sim.
Aí no meio dessas 4 cartas tem um 10.
Aham. Uhum.
Né? Aí você não lá na outra coluna sozinha que você tem um 9, você só vai gastar aquele 9... Quando você for utilizar no 10. Porque aí aquele 9, ele te dá mais possibilidade. Ele te dá o 8 pra você eliminar o 10.
Entendi.
E se vir outro 9, você elimina 10 e 9. Se vir um valete, você elimina J, 10 e 9.
Sim. Mas assim, o 10 tá no meio, ele ainda não tá pra tirar. Você tem que tirar alguém na frente ainda do 10, né?
Isso. Então, tipo, entendi. Você deixa aquela carta... Obviamente, se tiver um outro 9 atrás do 10, aí você tira, né? Porque aí você tem que limpar. Você
não vai conseguir fazer a volta, assim.
É, mas quando você tem cartas que se conectam e as outras cartas não se conectam, você deixa aquela disponível só pra quando você for fazer.
Que doideira. Eu não tenho essa... Eu não tenho, quando eu comprar a carta de Pocket Joker, eu vou prestar mais atenção nisso aí. Mas realmente é complexo com o limite de tempo isso.
Ah, então. Mas é aquele gameplay loop que eu fico viciado.
É bom, ele é bom. Eu gostei. Quando eu tava jogando, eu comecei a jogar sem parar e eu não parava. E assim, jogar sem parar e não parava é ótimo. Eu comecei a jogar sem parar e aí eu tinha um tempinho solto. Ah, não, vamos jogar mais uma. É muito isso. E é legal porque você perde, você vence e você continua, né? A vida do cavalo continua. Você sendo ruim ou não. Sendo bom ou ruim.
Eu ainda preciso aprender como é que faz bridge direito. Eu não... Tipo, eu li todas as dicas, eu entendi o que ele quer que eu faça. Eu ainda não tenho material de cavalo pra fazer tudo isso.
Entendi.
Né? Mas aí eu tô tentando fazer e é isso. Nossa, tô perdendo muito... Tô perdendo não, tô me divertindo muito por muito tempo com esse jogo.
Pegaram aí depois ainda, Jeff.
E eu consegui fazer um cavalo sem bridar, ele ser invencível, João.
Caraca!
É, Eu consegui um, tipo, um cavalo.
E a história, o plot do jogo, nada a ver com nada. O plot do jogo é engraçado, não sabia que era aquilo.
Mano, é muito. Nossa, eu sempre achei. Jomon tem que jogar aquele jogo pela história, não pelo jogo.
A história é muito doida. É, eu olhei e falei, mano, o que? Eu comecei a ler, aconteceu as coisas, o que que tá acontecendo aqui?
A gente vai fazer um review desse jogo, a gente vai estruturar mais as coisas no.
Sim.
Pensamento.
Obrigado aí. Você que ouviu a gente falando sobre paciência e cavalos, sei lá, durante 10 minutos agora, 5 ou 10 minutos.
E você que gosta do Conexão Nintendo, a gente não tem Patreon, mas se tiver o dinheiro sobrando, compra o Pocket Card Jockey.
É isso então, gente. Tchau, tchau.
Tchau.